Boa noite a todos. Vamos fazer a chamada.
Carlos Alberto Costa Cabral. Não preciso de microfone, se calhar não é
necessário. Oh, desculpa.
Acho que é suficiente. Frederico Miguel do Céu Marcos dos Santos. João Manuel Ferreira Lousado sou eu. Rosa Maria Souza. Susana Catarina Simões de Almeida. Ainda não está. Maria João Rodrigues dos Santos, também está. Sofia Margarida Alves Martins. Rui Manuel Ribeiro César. André Alexandre Semedo Fernandes de Melo. Vítor Manuel Cerveira Gomes. Ana Sofia da Costa Lousado. Pedro Miguel Soares Gomes Semedo. Ana Lúcia de Oliveira Manarino. Alexandre Edgar Mendes Rebelo. Carlos Fernando Rocha Pimenta. Viola Marina Gaspar Batista, João Miguel Leite Martins Silva, não está. João Manuel Lima Louceiro, Elisa Carla Simões de Abreu, Cláudia Cristina Semedo Fernandes de Melo, Sandra Isabel Bahia Semedo, João Manuel Cidre de Oliveira Duarte, Nuno Filipe dos Santos Veiga, Catarina Isabel Ferreira Pereira, Mário José de Sousa Gaspar, Abílio Lopes Semedo, Pedro Ricardo Fernandes Ferreira, e está feito. Temos duas ausências, João Miguel Leite Martins Silva e Susana Catarina Simões de Almeida.
Portanto, há quórum, vamos dar início a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Portanto, eu começaria por recordar que as sessões extraordinárias apenas têm um ponto, apenas têm a ordem de trabalhos, não têm período antes da ordem do dia, mas têm o período de intervenção do público. Se houver pessoas do público que queiram tomar a palavra, têm que se inscrever, está ali aquela senhora que tem os papelinhos, e seguidamente têm 5 minutos para dizer aquilo que pretendem. Até agora não há nenhuma inscrição.
João Miguel, neste momento. Pois, a sessão de esclarecimento já foi, não é?
Foi, na sexta-feira.
Não se inscreveu ninguém?
Está ali o senhor. Só uma pessoa. Ora, o Sr. Pedro Miguel Machado Santos, faz favor, tem 5 minutos para se pronunciar. Faz favor.
Boa tarde. Eu estive presente na reunião da semana passada, onde vi com o mapa.
Como, desculpe?
Estive presente na semana passada na reunião que foi na EPBL, em que apresentaram um mapa. Só que esse mapa, se calhar, já é anterior a 2019. E que não consta lá 2 habitações na rua da Corotó, em Casalgomba, onde vai ser o traçado do TGV. Uma delas é minha, que está a 50% da construção, a outra, o outro morador, está lá a viver há 15 dias, e na outra moradora está lá há 1 ano. Queria... Se aprovar um projeto, se calhar em 2020 ou 2021, se já não tinham ideias disto. Isso é uma coisa só recente.
Está tudo?
Sim.
Portanto, o senhor diz que a sua casa não consta do mapa, tendo a casa 50% da obra, com o projeto aprovado em 2021.
Sim.
Sim, senhor. Mais alguém quer intervir? Presidente, faz favor.
Muito boa noite, Sr. Presidente, a mesa, Srs. Deputados, público e quem nos está a ouvir lá em casa. Respondendo ao Pedro Daniel, o que pode ter acontecido é que os mapas ortofotomapas são de 2018, os nossos, mas a tua casa está lá, infelizmente, posso assim dizer, mas está. Como houve outras, e em conversas que tive com o Sr. Vice-Presidente do IP, nós detectámos, ou seja, é possível que haja algumas casas que ainda não estejam totalmente identificadas, como é esse caso, como há um caso de uma construção que foi agora licenciada, está em construção, e não estará identificada. Agora, no teu caso, a casa está identificada, temos uma planta claramente que é, portanto, caso seja aprovado o eixo 5, que eu acho que não vai ser, mas é uma opinião minha, como é evidente. Tudo indica que não será, pelo menos a nível técnico, não será a melhor solução, mas a casa está lá. Muito obrigado.
Portanto, como não há mais ninguém inscrito do público, vamos entrar, portanto, no período da ordem do dia, que tem apenas um ponto, que é a emissão de parecer específico, processo de avaliação do impacto ambiental número 3.624, projeto linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Lisboa, fase 1, troço Porto-Sor, lote B, troço Sor-Aveiro-Oiã. Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Se autorizar, ia solicitar que a doutora Flor Bela fizesse uma apresentação para que todos percebessem claramente o que é que está em causa. Está em causa hoje aqui, nesta análise destes dois eixos. Portanto, fazia a apresentação projetada no ecrã e depois, se a sua presidenta se o entender, ou seja, gostaria de fazer uma análise clara da posição que a Câmara Municipal de Amelhada já tinha tomado em outubro de 2022 e que agora reforçou essa posição, que foi uma posição forte no sentido de que podermos, no fundo, estar enquadrados e irmos ao encontro do que o estudo de impacto ambiental dá indicações, que escolhe o traçado com menos impacto na região, que é o eixo 4. Mas depois irei transmitir o que foi hoje, no fundo, analisado, quais são as nossas preocupações e quais são, no fundo, o documento, e que está para análise vossa também, o documento que nós pretendemos enviar para a APA, de forma a reforçar aquilo que já nós transmitimos ao OIP e agora à APA, no período em que estamos em discussão. Muito obrigado. Então, se autorizar, faz favor.
É, como o Sr. Presidente referiu, a linha ferroviária de alta velocidade. Estamos a falar da fase 1 do lote B e do troço Soro-Aveiro. Mais concretamente, OIA. Encontra-se em consulta pública do estudo de impacto ambiental, que deu início no dia 19 de junho e irá estar a decorrer até dia 31 de julho. Poderá, qualquer munícipe poderá participar através do site Participa. No site Participa tem uma série de informação disponível. A entidade promotora do projeto é a Infraestruturas de Portugal, a entidade coordenadora também. Está disponível no site duas apresentações. Uma delas foi a última, que foi feita em Coimbra no dia 13 de julho. Existem variadíssimos documentos para consulta, 85 temas, poderão também ser todos consultados na plataforma Participa. Eu sugeria, se calhar, passar alguns diapositivos da apresentação que foi feita pelas Infraestruturas de Portugal e que poderão também depois ver com mais detalhe nesta plataforma. Portanto, os antecedentes deste projeto foi um estudo prévio submetido à avaliação de impacto ambiental já em 2009, com o processo número 2143. Houve também uma declaração de impacto ambiental emitida a 27 de abril de 2010, com um parecer favorável condicionado a uma solução que eles designaram número 7, e nessa solução estava incluído os eixos 2, 3T e o 4. Depois destes antecedentes que eu acabei de mencionar, foi desenvolvida uma metodologia para o desenvolvimento então deste estudo prévio, designado estudo de impacto ambiental. Houve uma declaração de impacto ambiental em 2009, foi necessário também revisitar o território, houve consulta a várias entidades. Foram analisados os instrumentos de gestão territorial que se encontravam em vigor nos diversos municípios, várias reuniões com câmaras municipais e com outras entidades gestoras das infraestruturas. Eu estou a mostrar só os diapositivos que considero mais relevantes para não ser uma apresentação muito extensa. O Conselho da Meialhada enquadra-se no trecho norte, que eles consideram como trecho norte, assim como o Conselho de Cantanheda, Nadia e Oliveira do Bairro. As principais características e condicionantes são o relevo ondulado, a presença de aglomerados urbanos e de áreas industriais. É uma zona também com ocupação agrícola intensiva associada à região vitivinícola da Bairrada, havendo a presença de adegas, espaços livres de edificado mais reduzidos, acompanhamento da autoestrada A1 e também a instalação de atividades económicas. Este trecho norte e esta descrição aplica-se não só à Meialhada, mas também aos outros concelhos que fazem parte deste trecho. Foram avaliadas ou analisadas várias alternativas de traçado e para essa avaliação foram tidos em conta vários aspectos e cada um deles com um grau de importância maior ou menor. Os que se consideraram que se consideraram de maior importância foram o ruído e as vibrações, o uso atual do solo, a componente social, o ordenamento do território e as condicionantes. Houve também outros aspectos que foram considerados, que avaliaram como grau 1 e grau 2, mas os mais importantes foi mesmo o uso do solo, o ordenamento do território, ruído e a componente social. Foram os aspectos que mais pesaram na escolha das 5 alternativas que depois nos apresentaram. Aqui, este quadro é um quadro de resumo dos vários descritores, as componentes que foram tidas em consideração nesta avaliação de impacto ambiental. Temos a alternativa 1, 2, 3, 4 e 5. Não sei se vê muito bem, mas as que têm o tom mais escuro são os descritores que mais importância, que mais peso tiveram depois na escolha das várias alternativas. Aqui à frente tem, pronto, a alternativa 1, que foi a considerada mais favorável, que engloba o eixo 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. Ou seja, o eixo foca-se mais no eixo 4, depois mais à frente posso detalhar mais um bocadinho. E o eixo 5 ficou em... A alternativa 5, peço desculpa, coincide com o eixo 5 que eles consideraram o menos favorável, que depois posso mostrar no mapa com mais detalhe. Pronto, aqui pronto, no trecho sul consideraram a alternativa 2, trecho centro, alternativa 1, trecho norte, que é o nosso caso, considerou-se então a alternativa 1, que coincide com o eixo 4, ligação à linha do norte em Oiã. Sugiro agora, se calhar, mostrar no mapa. Vamos lá ver se isto... Portanto, a alternativa 1, que se considerou ser a mais favorável neste estudo de impacto ambiental, é a que passa, coincide neste caso com o eixo 4. Não sei se se vê muito bem. Portanto, é a que passa aqui a sul do concelho, aqui é Adões, passa a sul de Grada, passa entre Pisão e Cavaleiros. E depois também existe mais um troço que passa ali próximo de Póvoa do Garção. A alternativa 2 é semelhante à alternativa 1. Isto demora um bocadinho a carregar. A alternativa 2, a sul, nesta zona, na freguesia de Barcoço, é igual à alternativa 1, mas a norte devido à variante da Nadia, não atravessa o concelho aqui na Póvoa do Garção. Depois temos a alternativa 3, que no caso do concelho da Meialhada é igual à alternativa 1. A alternativa 4 também é igual à alternativa 2. A diferença é que depois tem alteração ali na variante Oliveira do Bairro. E depois, por fim, temos a alternativa 5, que foi a que se considerou no estudo de impacto ambiental a menos favorável, que coincide em toda a sua extensão com o eixo 5. Não sei se me fiz entender. Se quiserem colocar alguma questão mais...
Vou para o menor.
Quero que...
Sr. Presidente, se autorizar, portanto, vamos... Pronto, aqui foi apresentado de uma forma geral os dois eixos que atravessam o município da Meialhada, portanto o eixo 4 que é o mais favorável para nós e o eixo 5 que é algo que nos preocupa a todos, caso seja o escolhido. Bem, tudo indica, ou tudo leva a crer, e o próprio estudo de impacto ambiental apresentado dá como melhor opção o eixo 4, mas, no entanto, nós fizemos uma análise mais cuidada, na qual pretendemos que seja aqui discutida, e essa análise mais cuidada no sentido também de transmitir à IAPA as nossas preocupações relativamente ao eixo 5. Portanto, como foi aqui já transmitido o grau de importância, portanto há três graus de importância, mas aquele que no fundo dá mais importância na análise de todo este problema é o grau de importância 3, em que estão em causa os fatores do ruído, das vibrações, do ordenamento do território, o uso do solo e a componente social. E então, se formos verificar o eixo 4, no fundo atravessa-nos só em dois locais. Eu quando falo no eixo 4, porque considero que quando não falo nas alternativas, mas sim no eixo 4, porque o eixo 4 penso que acabará por ser o que no nosso entender será o escolhido, portanto tem todas as condições para ser o escolhido, e portanto o eixo 4 atravessa, entra na zona de Adões e atravessa praticamente todo o nosso concelho, a freguesia, todo o nosso concelho, a freguesia de Barcoço, na qual vai apanhar um barracão, simplesmente, e depois atravessa tudo em zona de vinha e zona florestal, zona agrícola. Na zona entre o Pisão e Cavaleiros será em viaduto, na qual aquela zona acaba por ser, ou seja, a parte de baixo do viaduto poderá ser utilizado, ou seja, utilizado no futuro durante a execução da obra, o impacto é muito maior, é normal, vai haver uma grande destruição de toda aquela zona de solo. No entanto, após a construção, ou seja, durante a exploração, os proprietários poderão utilizar aquele espaço. Depois o eixo 4 acaba por entrar para entrar no concelho de Cantanhede, que se formos a ver no concelho de Cantanhede o impacto é quase reduzido, anda em zona florestal, apanha alguma vinha muito pequena, não apanha construção nenhuma, e vai novamente entrar no concelho da Meialhada, na zona da Póvoa do Garção, que embora esteja previsto o impacto de afetará algumas construções, uma construção e construção, habitação e anexos, mas segundo o objetivo, e já houve contactos nesse sentido, que poderá ser resolvido em projeto de execução ou como obra de arte, proteção dessas construções, quer proteção a nível do ruído, a proteção a nível de imagem, posso assim dizer. Mas poderá não haver necessidade, e é isso que nós vamos lutar, para que a casa se mantenha onde está. Depois vamos então para o eixo 5, que é sim, esse tem um grande impacto negativo para o Conselho da Amealhada, mas também um impacto muito negativo para a região. E falo na região Cantanhede e Amealhada, região da Bairrada, e que para nós acho que não só prejudica gravemente o Conselho da Amealhada, mas também pode afetar, e no meu entender afetará, ou há um risco muito grande de afetar o Conselho vizinho, o Conselho de Cantanhede. Portanto, quando nós tomamos esta posição de optar por o eixo 4, vamos ao encontro do que a próprio estudo indica, mas também não é aquela ideia de que não o queremos no nosso jardim, queremos é no jardim do vizinho. Não. Nós, quando optamos por este eixo, é porque achamos que é uma menor... O impacto é muito menos para qualquer um dos concelhos, o impacto é muito menos para a região. Apanha poucas casas, apanha poucas construções e anda praticamente só em terreno, portanto, sem ser área urbana, anda fora da área urbana praticamente. E no nosso entender, não afeta drasticamente o nosso território. O eixo 5, como estava a dizer, é algo que a APA não analisou, mas que nós tivemos o cuidado de verificar que é uma análise que tem que ser feita e vamos apresentar essa análise, que é a análise relativamente aos recursos hídricos e qualidade da água. Não sei se sabem, mas devem saber, a zona do eixo 5, porque quando chega o eixo 5, portanto, faz um percurso até, estou a falar de sul para norte, entrará o eixo 5 na freguesia de Barcoço, na aldeia de Barcoço, em túnel. E ao entrar em túnel, não tenho dúvidas que irá afetar drasticamente, há esse risco muito grande de afetar os recursos hídricos e a qualidade da água. Em Barcoço existe uma massa de água que é a massa de água cárstica da Bairrada, que apresenta, portanto, um afloramento de 316 km², que se distribui pelos distritos de Aveiro e Coimbra, ou seja, há ali um aquífero com uma bacia hidrográfica, um aquífero muito importante, em que, no fundo, pertence às bacias hidrográficas do Rio Voga, Mondego e Lis. Esta água que está naquele aquífero, que é um aquífero, portanto, como disse, bastante elevado, tem águas de grande qualidade e que vai aflorar na Fraria. Quem conhece a Fraria sabe que ali existe muita água, que aparece ali água em grande abundância, nos Olhos de Fervença, Ançã e também na Coria. Ou seja, estamos a falar num grande aquífero que, no fundo, se verificar, e por isso eu disse que isto também afetará, poderá afetar o Conselho de Cantanhede, é que ao haver o túnel nesta zona, certamente poderá criar problemas de drenagem da água, ou seja, de abastecimento de água ao próprio Conselho de Cantanhede. Como sabem, os Olhos de Fervença alimenta todo o Conselho de Cantanhede, e com esta perfuração há esse receio, pelo menos nós temos esse receio, em que possa claramente perturbar estas águas. Estas águas são muito sensíveis e, como diz o estudo, e isto foi, portanto, soubemos estes dados, são dados de uma tese de mestrado em geologia, em que fala claramente em todo este aquífero e que diz mesmo que representa uma reserva considerável de água que terão idade aproximada de 20 anos. Portanto, é extremamente importante este aquífero. Portanto, e é isso que também vamos apresentar à IAPA, que a construção desse túnel poderá prejudicar muito a região Cantanhede e Amealhada. Mas não são só estes problemas que nós estamos a colocar em cima da mesa. O eixo 5, ao passar na zona de Barcoço, o eixo 5 atravessa todo o nosso concelho, de norte a sul, e passando posteriormente esse túnel, vai entrar na aldeia de Rio Covo, uma aldeia que tem podem dizer só tem um habitante ou dois habitantes, ou no fundo uma família que habita naquela aldeia, mas foi uma aldeia que nós conseguimos defender na CCDR, agora na alteração do PDM, como defendê-la no sentido de ela não terminar. Havia intenção, porque há um número mínimo para ser um povoado, um número mínimo de pessoas, e o objetivo da CCDR é que anulasse esta aldeia, e nós conseguimos defendê-la e criar condições para que as pessoas possam lá investir, possam recuperar as casas, como neste momento um casal já o fez, e que possa ser uma aldeia novamente com vida. Com este traçado, praticamente a aldeia desaparece, ou seja, o que não é destruído pela construção da ferrovia é destruído com os aterros que vão ter que ser necessários de executar naquela aldeia. Ou seja, seria uma zona completamente abandonada, simplesmente porque iria passar a alta velocidade por ali. Depois, esta linha vem em direção à Silvan, que também vai criar alguns constrangimentos, não só nas construções lá existentes, embora que, e nas conversas, pode haver um reajuste, até pode passar um pouco ao lado de uma das casas que lá está, que será afetada, ou que está previsto ser afetada, está aqui o proprietário, mas até se poderá salvar, posso assim dizer, como obra de arte, aquela construção, desviar um pouco o eixo, criar ali outras, de minimizar, no fundo, o impacto que tem nessa construção, mas vai criar outros problemas. Vai atravessar duas ligações à Silvã, uma a vir de Mala junto ao cemitério, que também provoca problemas de acessibilidade ao cemitério, ou seja, entre o cemitério e a aldeia, que haverá passagem superior. Da Silvã para a Vimeira, também passagem superior. Não só um impacto muito negativo durante as obras, já que tem que haver desvios da população para poder ir para o trabalho, poder ir para a escola, seja o que for. Portanto, é um impacto muito negativo, mas depois imaginem o que é andar, e todos sabem os problemas que há nestas passagens superiores, em zonas ali muito curtas, muito apertadas, e eu estou a ver junto ao cemitério que a passagem superior tem que sair de uma zona em rampa e depois ir para uma zona mais plana, mas imaginem o que é, como aquilo terá que ser construído ali, cria bastantes problemas de acessibilidades, e que não é nada fácil, por exemplo, num dia de um funeral, as pessoas terem que subir e descer para entrar no cemitério. Pode também criar vários problemas de ampliação futura do próprio cemitério. Portanto, são constrangimentos muito elevados. Chegamos, apanhamos uma zona de vinha, é verdade, que também é extremamente importante para o nosso concelho, para a região, mas chega logo a Casal Comba, e como falámos há pouco, são logo ali 3-4 casas que são completamente destruídas, é o impacto das acessibilidades, é que depois não é só a zona das casas que são destruídas para passar a linha, mas sim também toda a acessibilidade entre Pedrulha e Casal Comba. E vamos continuar, há uma empresa que é a Martim Metal, que também será afetada, as acessibilidades ao acesso à autoestrada, as acessibilidades entre a 234, entre o acesso à autoestrada e o centro da Mielhada, também com desvio, passagem superior, várias habitações em Antes e assim sucessivamente. Bem, este é um problema não só de destruição de casas, são cerca de 26 casas que são perturbadas, que podem ser destruídas, são as acessibilidades às aldeias, não só durante a obra, que é um impacto muito, muito negativo para a circulação das pessoas, mas também na própria pós-obra, na exploração, que vai também criar muitos problemas de acessibilidade ao nosso território. E depois temos ainda um problema que eu acho que temos que pôr em cima da mesa, um problema muito grave, no nosso entender, que é, nós já somos um concelho, somos atravessados pela linha do Norte, pela linha da Beira Alta, pela Concordância, pela IC2, pelo gasoduto, por a 234, ou seja, são os constrangimentos que nós temos dificuldade por vezes para licenciar um projeto, e às vezes o licenciar até se pode licenciar, mas é moroso muitas vezes, porque tem que se pedir parecer constantemente ao IP, quase para mudar uma telha temos que pedir autorização ao IP. Isto tem constrangimentos muito, muito elevados na área urbana do concelho da Mielhada. E sabendo que, com todos estes condicionamentos, nos próximos, não só no que já está construído, se colocarmos uma linha destas, o eixo 5, se o colocarmos na zona entre norte e sul, no concelho da Amealhada, vamos diminuir drasticamente a zona urbana, vamos criar constrangimentos enormes para captar pessoas, para, no fundo, fixar pessoas aqui no nosso concelho. Mas também algo que é muito gravoso é que a obra vai durar alguns anos, durante a execução de projeto e execução de obra. Vejam bem que numa faixa de 400 metros, que é 200 metros para cada lado do eixo, não vai ser possível nenhuma construção. Portanto, vamos estar aqui parados durante muitos anos, com as nossas vidas suspensas, só à espera que apareça a alta velocidade. Portanto, é algo que nos preocupa. E por isso, para nós, o eixo 5 é algo preocupante, que nos vai criar constrangimentos no desenvolvimento, constrangimentos no dia-a-dia, nas nossas vidas, e vai cada vez mais, vai levar que as pessoas tenham que sair do nosso concelho. Não é isso que nós pretendemos. Com todos estes constrangimentos que eu falei há pouco, eu acho que, e por isso também, em algumas conversas que tive com alguns membros daqui da Assembleia, tomámos essa decisão também de trazer aqui à Assembleia Municipal para algum conforto, e agradeço essas sugestões, como é evidente, porque todos nós estivemos unidos, tivemos esse conforto e iremos tomar uma posição acertada. Na reunião de Câmara de hoje houve consenso, houve, portanto, um voto por unanimidade, já tinha havido em outubro de 2022, e, portanto, eu acho que temos mais do que argumentos para afastar de uma vez por todas o eixo 5. E também acho que é um argumento positivo, quando digo argumento, que foi o que foi apresentado por esta entidade neste estudo, é que eles próprios também acham que o traçado 4 é o traçado com menos impacto para a região. Bem, portanto, havendo pareceres técnicos nesse sentido, os próprios técnicos que desenvolveram este estudo se vão nesse sentido, eu acho e espero que não haja outra alternativa que não seja a escolha do eixo 4, espero que não haja interferências, como é evidente, de outras forças que possam criar aqui alguns problemas. Nas reuniões que eu tive com os vários presidentes de Câmara, com o próprio IP, sentimos claramente que este será o eixo escolhido. Agora, o que eu apelo também, e depois já passarei a palavra ao Sr. Presidente, o que eu peço também é que participem, apresentem as vossas preocupações no participa.pt, é até o dia 31, aconselho sempre a ser até o dia 28, porque o fim de semana certamente vai haver muita afluência a este site. E pronto, estou aqui disponível também para todas as respostas que assim, respostas às dúvidas que tenham, para todos ficarmos também clarificados. Realço que uma decisão hoje unânime, com grande unanimidade entre todos, foi uma reunião muito produtiva, no sentido em que tomámos todos essa posição em conjunto para que o traçado 4 fosse o escolhido. Quando digo o escolhido, foi a nossa posição, será essa, apresentando estes dados sobre o porquê não acharmos que o traçado 5 seja uma mais-valia para a região e reforço para a região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Veiga, faz favor.
Boa noite a todos, Sr. Presidente, público em geral, Srs. Deputados, as pessoas que nos estão a assistir em casa. Eu, na qualidade de presidente junta da Freguesia de Casalcomba, tenho uma declaração, de certa forma, de voto a fazer já, e gostava que esta minha declaração, depois constasse em ato, eu irei fazer chegar, pelo escrito, esta pequena resenha que preparei. A Junta de Freguesia considera má para a freguesia a solução do traçado do eixo número 5 para a ligação ferroviária de alta velocidade, TGV, entre Lisboa e Porto, no troço entre Soure e Oiã, pelas incidências fortemente negativas que irão previsivelmente ter sobre o território e as dinâmicas sociais e económicas locais. Não pensámos só na freguesia de Casalcomba. Este traçado é bastante penalizador para o nosso concelho. Se não vejamos, irá ser mais um dos seus terrenos rasgados quando temos Estrada Nacional número 1, IC2, Linha do Norte, A1, Gasoduto, e o Sr. Presidente há um bocado fez referência à Linha do Norte, à Concordância, à Nacional 234, e há de haver mais. Somos um concelho pequeno em área, 66º a nível nacional, num conjunto de 308 municípios. Desde a aldeia de Iantes até à Vila do Luso, são cerca de 8 km de distância. E, na nossa opinião, não fará sentido escortejar uma vez mais este pequeno pedaço de terra com mais uma infraestrutura nacional, sem que nada, a nossa população, de forma direta, seja beneficiada. Importa realçar o parecer da Comissão de Avaliação, em abril de 2010, sobre o TGV. No subtroço norte, o traçado 4 é o menos desfavorável quanto ao efeito de barreira, tendo em conta os maiores impactos negativos do traçado 5, nomeadamente no que respeita à dinâmica existente entre a sede do concelho e os outros núcleos, populacionais importantes, tais como Iantes ou mesmo entre o de Casalcomba. O traçado 4 torna-se mais favorável neste subtroço, dado não acentuar o efeito de barreira que hoje já se verifica com o IC2 e com a linha do norte. Este traçado, o eixo 5, é uma forte ameaça ao desenvolvimento sustentado do território da freguesia de Casalcomba, pelo facto do corredor rasgar verticalmente o nosso território numa zona povoada e estabelece como elemento instabilizador das dinâmicas territoriais, sociais e económicas instaladas, bem como pela destruição da maior área de vinha da região vitivinícola da Barrada em comparação com o traçado 4. O traçado 5 afetaria seriamente, além do lugar de Casalcomba, o lugar da Silvã. Afeta especialmente as pessoas, as nossas pessoas, que de uma forma direta e irreversível correm o risco de virem a ficar sem as suas casas, sendo que algumas delas ainda não estão concluídas. Estou-me a referir ao caso concreto do Pedro, que há um bocado fez uma intervenção, e que viram ter a sua autorização de construção há menos de um ano, com todas as consequências e danos não patrimoniais que são imensuráveis, por muitos estudos e compensações financeiras que as famílias possam vir a receber. Também num dos relatórios sobre a linha de alta velocidade, a IAPA faz referência a um ponto que julgamos fulcral. A opção política de lançar novamente a obra do TGV ocorreu em setembro de 2022. E aqui faço um parênteses. Em janeiro de 2022, o deputado, na altura ministro, Pedro Nuno Santos, teve na mealhada, e lembro de uma fotografia tirada nas traseiras do Hospital da Santa Casa, olharem para o lado de antes. Se calhar nessa altura estavam a definir o TGV, um futuro vai passar por ali. Porque nessa altura ninguém falou de TGV. Estamos em janeiro de 2022 e em setembro de 2022 levamos com o TGV. E referia eu, não foi mais que reformular todo o processo que ocorreu entre 2005 e 2014. Nesse relatório consta um facto objetivo, concreto, para os dias de hoje. E passo a citar: o estudo de impacto ambiental parece não ter atenção ao momento crítico em que o mercado imobiliário se encontra. Para além de haver uma evidência escassez de habitação disponível face à procura, houve um aumento de 80% dos preços das mesmas num período de 10 anos. Aumentos que foram no sentido contrário ao rendimento das famílias no mesmo período. Fim de citação. Para terem uma ideia, uma qualquer moradia à venda no nosso concelho ou nos concelhos limítrofes, não há menos por 300 mil euros, 300, 400 mil euros. E isso não foi tido em conta no estudo de impacto ambiental. Ainda ninguém falou acerca disso, com exceção do Sr. João Lousada, que já fez essa referência não só em Assembleia Municipal, mas também na reunião em Coimbra, que falou acerca desta questão também da habitação. Este é um ponto para a Junta de Freguesia Fulcral. Isto porque todos os dias somos confrontados com as notícias da intenção do Governo PS para o programa Mais Habitação. E no Conselho da Mealhada, nomeadamente na Freguesia de Casalcomba, vão-se destruir habitações e impedindo a construção de novos fogos habitacionais decorrente da zona de limitação de segurança imposta, em zonas que estavam definidas como de expansão urbana, quer no lugar de Casalcomba, quer no lugar da Silva. Esperamos que o poder político decida em função dos estudos existentes, em concreto no estudo de impacto ambiental de 2009 e no 2022, e não ponderar a sua escolha do futuro traçado do TGV com base na pressão política ou ondas de opinião, dado que o estudo de impacto ambiental são claros e objetivos, e que passa a citar: A alternativa 5 é a menos favorável, por implicar mais expropriações de casas de habitação, a que acresce a afetação de duas unidades industriais e dos cemitérios da Silvã e de Antes. É igualmente a alternativa com maior afetação das áreas agrícolas e a maior afetação das áreas da vinha da região vitivinícola da Barrada, 53,6 hectares. Fim de citação. No mesmo relatório, contam as seguintes afirmações que consideramos relevantes. Entre o quilómetro 213 e o quilómetro 217, o eixo 5 atravessa o espaço de maior sensibilidade do ponto de vista social e socioeconómico, na freguesia de Casalcomba. É provocado um extenso seccionamento do território, diversos caminhos agrícolas serão cortados, sendo afetadas 5 habitações e outros anexos, Pedrulha e Casalcomba, e não é feita nenhuma referência à habitação do lugar da Silvã. A Junta de Freguesia irá usar todos os mecanismos ao seu dispor para defender os interesses das populações, tal como fez em 2009, pelo que iremos promover um baixo assinado contra o traçado do Eixo 5 para dar força à voz da população. A Junta de Freguesia diz não à alternativa 5, Eixo 5, do TGB na freguesia de Casalcomba. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lousada, faz favor. Já disse há bocado? Sim? Faz favor de se inscrever. Diga, quer. É, então faz a favor. O nome, por favor. Ah, desculpe, que isto aqui não se vê, Frederico. Sim. Não é isso que nos traz cá, pá. Ok, João Lanceiro. Quem quer inscrever-se mais uma vez? Ok. Faz favor.
Sr. Presidente, boa noite. Sr. Presidente da Câmara. Srs. Deputados, Sras. E Srs., quem nos ouve lá em casa, quem está aqui a acompanhar esta sessão. Na última Assembleia fizemos questão de destacar a elevadíssima importância da discussão dos impactos da linha de alta velocidade, não vou lhe chamar LAVE, a linha de alta velocidade, no nosso concelho. Posteriormente entendemos fazer reforço desta nossa preocupação de informar bem os nossos concidadãos, munícipes, junto dos órgãos próprios. Parece que não estamos a ter sucesso, porque apesar de termos aqui muito mais pessoas do que normalmente temos nas Assembleias Municipais, a verdade é que isto é um problema que, no nosso entender, toca a todos e gostaríamos de ter muito mais pessoas a assistir. E há pouco estava a ver ali no número de pessoas que estão a assistir via streaming, estavam 7 pessoas a assistir. Isto é, de facto, uma situação que toca a todos, muito relevante para o nosso concelho, e lamento, só posso lamentar, que estejamos a falhar na mobilização das pessoas. Entendemos que em boa hora o que fizemos na última Assembleia Municipal, e congratulamos-nos com a marcação desta Assembleia, bem como da sessão de esclarecimento pública e da reunião de Câmara que a antecedeu, bem como nos congratulamos com os contributos que demos para que fosse melhorada a informação disponibilizada pelo município. Acrescentamos, no entanto, que se hoje parece unânime que o tema é de elevada relevância para a maioria das pessoas, também nos parece que a grande maioria dos munícipes não está ainda devidamente informada. E se, por um lado, cada cidadão tem o dever de se informar, por outro lado, cabe-nos a nós, enquanto eleitos, para fazer este papel, de o fazer bem. E um deles é informar, e informar bem. Aqui chegados, somos claros no nosso posicionamento. Clarividência, transparência, total verdade, pelo menos com os recursos que temos ao nosso alcance, com os dados que temos ao nosso alcance. Pensamos que esta linha de alta velocidade, ao contrário do que foi dito na sessão da Assembleia de Esclarecimento, onde estiveram alguns dos senhores presentes, eu não sou contra a alta velocidade, sou contra esta linha de alta velocidade, mas isso é um assunto que já foi discutido nos locais próprios e não iria entrar em mais pormenores sobre esse assunto. Esta linha de alta velocidade, tal como está planeada, não serve os melhores interesses deste município, não serve uma região e entendemos, inclusive, que não serve os interesses do nosso país. Pese embora nos pareça óbvio que os tempos modernos nos conduzem à ferrovia em detrimento de outros modos de transporte, e outros modos de transporte, os modos de transporte virtuais, o 5G, a internet. Temos pessoas a trabalhar ao nosso lado, que estão a trabalhar nos Estados Unidos, na Inglaterra e por aí fora, que trabalham-se em qualquer parte do mundo, em todo o mundo. E, portanto, muito gostaríamos que nos fosse proposta, e ao país, uma outra solução mais moderna, mais ambiciosa e que custasse menos em tudo e a todos. Enquanto assistia, em que esteve o Sr. Presidente, esteve o Nuno Veiga, esteve outra senhora do Conselho que não está aqui hoje, à apresentação deste estudo de impacto ambiental em Coimbra, estava a passar na TVI uma notícia sobre a linha de alta velocidade que ia estender-se no dia seguinte de Espanha pela França dentro e vai correr toda a Europa. Custa 29 euros uma viagem de Madrid a Marselha ou a Lyon. Vejam a TVI do dia 13. Esta mediocridade deixa-nos incomodados e a nossa passividade deve-nos fazer questionar a todos sobre que país queremos, que Portugal queremos, o que é que nós queremos continuar a ser nesta Europa e no mundo. Mas é o que temos e é sobre estas duas possibilidades de traçado que nos pronunciaremos. Temos consciência, já tínhamos na Assembleia Municipal anterior, que estamos atrasados nesta discussão e por isso temos de ganhar tempo. Temos de ser mais eficientes e focados e de forma categórica queremos dizer que sobre o eixo 5 deve merecer por parte do Executivo e de todos nós, um jamais. O Executivo já hoje tornou claro, e saúdo aqui a unanimidade, que é fundamental estarmos todos em sintonia. E, por outro lado, dizer que se tivermos de aceitar esta linha de alta velocidade, que seja o eixo 4, assim, sem mais. São para nós tão óbvias as razões pelas quais nunca poderíamos aceitar o eixo 5, que nem vamos enumerar os seus pormenores. Aliás, eles serão óbvios para todos aqueles que queiram olhar o traçado e pensar como ficaria o nosso concelho, as nossas terras, as nossas populações, com uma obra desta envergadura e para os restos das nossas vidas e dos vindouros. Nunca poderíamos aceitar uma coisa destas, não ao eixo 5. Sobre a hipótese 6.4, temos a dizer que, ainda que toque o nosso concelho nos extremos, como já aqui foi demonstrado, não podemos deixar ninguém sem apoio. Não podemos ignorar que haverá pessoas afetadas e que é isso que nos preocupa e que nos deve preocupar e deve merecer toda a nossa atenção. Temos também consciência dos impactos nos concelhos vizinhos e estamos solidários. Pois entendemos que é uma região que está em causa, porém, cabe-nos aqui e agora pronunciarmos sobre a situação do nosso concelho. É essa a nossa responsabilidade. Não posso deixar de pedir a solidariedade de todos os munícipes, de todos os munícipes, mesmo daqueles que ficam distante deste troço, da Pampilhosa, ao Luso, passando pela Vacariça, para que participem no portal participa.pt, também já aqui referido pelo Sr. Presidente, manifestando-se contra o eixo 5, pelas razões que a seguir passaremos a expor. Posto isto, e com o objetivo de mitigar o impacto negativo desta obra nacional sobre as nossas populações, eu não posso deixar de fazer aqui novamente um parênteses, não se esqueçam, vejam a TVI do dia 13. Propomos a esta Assembleia que seja votada uma moção, para já aberta às outras representações políticas, a todas as representações políticas, em nome da unanimidade que este assunto merece, que consiste na seguinte. Sr. Presidente, se me permite, passaria a ler a nossa moção. O Grupo Municipal, juntos pelo Conselho da Mealhada, vem propor à reflexão e votação desta Assembleia Municipal o seguinte. Entendemos que a linha de alta velocidade proposta não serve os melhores interesses deste município, situação especialmente agravada pela opção eixo 5. O Conselho da Mealhada já atravessado na direção norte-sul pela linha do norte, pela Nacional 1, pela A1, a nascente poente pela Estrada Nacional 224, linha da Beira Alta, via Pampilhosa, agora reforçada com a linha da Concordância, vinda de norte, a linha da Concordância vinda agora de norte, e tínhamos ainda a útil, mas iluminada, ligação à Figueira da Foz, que tanta gente servia e serviu ao longo do seu secular tempo de vida. Todas, de alguma forma, servem ou serviam o nosso concelho. Acrescentam alguma coisa que compensa o impacto que tiveram e que têm no nosso pequeno, mas rico território, em localização mas também e sobretudo em pessoas. A linha de alta velocidade, mais uma estrutura a atravessar este pequeno concelho na direção norte-sul, é uma violência para o território, já muitíssimo escortejado para a sua comunidade, para as pessoas. Os meialhadenses sempre souberam adaptar-se às dificuldades e mesmo potenciar essas adversidades quando isso se torna possível, acessível, viável, o que não é o caso da LAVE em análise. Leia-se linha de alta velocidade. Caso a linha de alta velocidade seja efetivamente para avançar, o que só consideramos no limiar, se a opção for pelo eixo 4, instamos o Executivo Municipal a, ponto 1, envidar todos os esforços no sentido de criar todas as condições para disponibilizar aos munícipes, direta ou indiretamente afetados, as melhores condições de salvaguarda dos seus interesses, nomeadamente no apoio a nível técnico e jurídico. O problema que se coloca a cada cidadão, em cada caso, é um problema pessoal, familiar ou da comunidade. Mas as pessoas têm que sentir que têm uma entidade que os representa, que os defende, enquanto munícipes. Este é um papel que se espera e se impõe que o município assuma de forma clara, presente e liderante, num momento que se avizinha muito difícil, diria mesmo dramático para muitas pessoas, que ainda não tomaram conhecimento da verdadeira dimensão deste impacto ambiental. Sim, porque quando se fala no ambiente, fala-se nas pessoas. Ponto 2. É afetar recursos do município para a salvaguarda dos interesses coletivos do nosso concelho e identificar possíveis e necessárias contrapartidas objetivas que minimizem os impactos para o concelho e seus habitantes e beneficiem efetivamente algo pelo impacto desta infraestrutura na sua terra, na sua vida. Referimos a mero título de exemplo, assegurar a manutenção da tipologia de circulações que já hoje param nas estações de Melhada e Pampilhosa, melhorando a sua frequência e analisar a possibilidade de outros serviços, nomeadamente nacionais ou regionais, mais rápidos e diretos. Para quem assistiu de alguma forma a estas apresentações, sabe que o que está previsto é que o Alfa Pendular, que não para no nosso concelho, mas o Intercidades para, passem a circular na linha de alta velocidade. Portanto, deixam de parar na Pampilhosa, deixam de parar na Meialhada. Haverá outras ligações, mas serão muito condicionadas pela... Isto é um parênteses, não faz parte da nossa moção. Serão muito condicionadas pela ocupação que a Via do Norte vai ter, porque é uma linha que vai entrecruzar-se com a linha do Norte. O ponto 3, a desenvolver ações imediatas, nomeadamente através dos canais digitais de infomail tradicional, no sentido de informar devidamente a população sobre as opções disponíveis e, simultaneamente, informar sobre a forma de participação que os cidadãos têm ao seu dispor para manifestar o seu posicionamento, apelando à solidariedade dos munícipes que, não afetados diretamente para com aqueles que são diretamente, participando no portal participa.pt, recusando o eixo 5. Relativamente a este estudo de impacto ambiental, é usual associar-se o impacto ambiental às alterações produzidas nos solos, nos cursos de água, campos de cultivo, animais, etc. Esquecendo, em regra, aquele que, para quem tais impactos são mais significativos, que devem efetivamente contar, o homem. Os impactos a nível topográficos da opção eixo 5, numa zona do concelho relativamente plana, de fácil circulação, mas que para os declives previstos para uma linha com estas características implicarão taludes, escavações, passagens aéreas, subterrâneas, alteração e mesmo eliminação de caminhos com centenas ou mesmo milhares de anos, e impacto em cursos de água e até em zonas de aluvião, como é a Baixa da Várzea no retângulo antes, Pedregulha, Casal Combe e Meialhada, a Lagoa da Maria, que faz parte da Bacia do Sertão, locais onde por vezes a água ultrapassa um metro acima da antiga Estrada Nacional 1, já por si elevada, são facilmente perceptíveis, mas de consequências impossíveis de prever. Nos recursos hídricos, o impacto é previsivelmente muito sério. Especialmente embarcou-se com a construção do túnel previsto para o eixo 5 e nas diversas zonas, onde estão previstas escavações ou taludes em altura que impactarão as linhas de água de superfície ou subterrâneas existentes, para além do impacto visual. Nem antes, a fonte de Santo António será certamente e seriamente afetada, já que as suas nascentes têm origem nos solos arenosos da Lagoa Seca e Cerrado, zona que ficaria no centro da linha férrea, no caso do eixo 5. Mas como esta, há um sem número de ribeiras e valas de drenagem que asseguram a utilização dos solos, especialmente importantes em terrenos de base argilosa e que o rasgar desta linha numa zona que tanto depende deste equilíbrio afetaria de forma muito grave todas as comunidades do concelho, que exatamente devido a estas condições de equilíbrio aqui se estabeleceram e desenvolveram as suas comunidades. Os custos que o impacto sobre as linhas de água nas captações particulares de apoio à agricultura de subsistência, predominante em toda a zona afetada, só será possível aferir no pós-obra, altura em que cada agricultor estará já por sua conta, assumindo os respectivos custos de novas captações. Mas é possível antever danos severos, a julgar, por exemplo, pelo recente testemunho trazido a esta Assembleia por um residente em Santa Luzia, Barcouço, em consequência de uma obra de terraplanagem em curso na proximidade do seu poço, que nada tem a ver com este projeto, diga-se, em localização ou extensão, mas dramática para o cidadão afetado que ficou sem água no poço. Acresce que o impacto nos vinhedos existentes em toda a faixa do Barcouço Ventoso do bairro, passando por Rio Covo, Silbancas, Alcaúma, Pedrulha e Antes, que integram a região de Marcada da Bairrada, convém sublinhá-lo, onde prevalece o minifúndio, sustento de muitas famílias, mas também a fonte de vinhos de importantes adegas da região, colocaria em risco a sobrevivência de muitas famílias e em causa muitos investimentos e postos de trabalho no setor vinícola, com impacto económico muito significativo na região. O Eixo 5 tem custos humanos e ambientais muitíssimo pesados. Enquanto conhecedores da nossa região, das suas fragilidades e potencialidades, desconhecidas dos projetistas, é a nossa obrigação alertar para estas e para as consequências devastadoras das opções erradas que podem acarretar para a comunidade locais e até para o projeto em si. Eu imagino que é o TGV a passar na zona das Dornas. Está aqui alguém de Ventosa? Na zona proposta para o Eixo 5, residem 2/3 da população do concelho. Só este motivo seria suficiente para afirmar que impacta inevitavelmente com o PDM, condicionando a zona de expansão urbana do município, nas suas mais variadas vertentes, condicionando também por essa via o desenvolvimento do concelho, que se pretende harmonioso, sustentável e amigo do ambiente. As habitações afetadas ao longo do traçado do Eixo 5 em todo o concelho, norte a sul, algumas recentemente construídas e recentemente ocupadas, são cerca de 26. Afinal, nem antes também há duas, são mais duas, já serão 28. Bem como outras construções de apoio à atividade agrícola, são solos com aptidão real e com real exploração agrícola, representando mais de 2/3 do total do concelho. É a nossa zona por excelência. E mesmo na atividade industrial, constituem provavelmente o impacto mais profundo nas comunidades e nas pessoas, alterando tempos de deslocação, impactando relações sociais, afetando o sentido de pertença à comunidade, os modos de vida enraizados ao longo de gerações e que, no conjunto, são constituintes fundamentais da identidade de um povo. O abandono das suas casas, muitas vezes projetos de uma vida, e não menos frequente impossibilitados de permanecer na mesma comunidade, tem efeitos sociais incomensuráveis. Eu pedi aqui que se refletisse, de facto, seriamente sobre este assunto, porque já se falou aqui da expropriação. É que as pessoas, se a casa for decidido que vai abaixo, a pessoa é-lhe atribuído um valor, eu refiro o que vi no último mapa que me foi apresentado, 200 euros no metro quadrado, e a pessoa aceita, tem um negócio feito, está o assunto resolvido, não aceita, é depositado no tribunal esse valor à conta desse litígio, e a pessoa tem que libertar a casa, para a obra avançar, naturalmente. Para onde é que vai? Tem outro terreno para construir uma casa, é para a casa do familiar, vai para o pavilhão. Desculpa, isto é só mesmo um parênteses. O Eixo 5 tem ainda impacto em diversas habitações pela vibração. Desculpa, saltei aqui um parágrafo. O abandono das suas casas, muitas vezes projetos de uma vida, e não menos frequente, impossibilidade de permanecer nessa mesma comunidade. Tem efeitos sociais incomensuráveis, não poucas vezes desestruturantes de famílias, e mesmo comunidades, pela perda de referência dos laços de vizinhança. O Eixo 5 tem ainda impacto em diversas habitações pela vibração e ruído que impacta nas que não são demolidas. Só que uma outra à parte, e peço desculpa por mais esta à parte, a importância dos laços de vizinhança. Como sabem, os Açores é uma zona sísmica que tem planos de emergência devidamente estruturados, tudo devidamente pensado. Quando houve o grande terremoto na década de 70, sabem o que é que funcionou? estradas ficaram cortadas, não havia telefones, os bombeiros não podiam atuar, foram os vizinhos que salvaram os vizinhos. Os laços de vizinhança são fundamentais, ainda que nós não demos por eles no nosso dia-a-dia. O eixo 5 tem ainda impacto de diversas habitações pela vibração e ruído que impacta nas que não são demolidas. Perturba a vida dos seus habitantes, destacando-se das logas que serão mantidas sobre o túnel previsto neste eixo 5 em Barcouso, mas também as que são poupadas nas proximidades deste mesmo eixo. É já um sentimento cimentado desde o anterior projeto datado de 2007-2010, que foi fechado, que se desistiu dele. Este é outro. E por isso não se compreende como foi resgatado para esta linha de alta velocidade, que tem um efeito devastador nas comunidades, que afeta mais diretamente, mas também em todo o concelho, representando uma séria ameaça ao desenvolvimento e coesão territorial, ao dito ambiente. A intervenção do homem altera as dinâmicas estabelecidas pela natureza ao longo de séculos, impactando a vida das comunidades para sempre e diz-nos a história, levando não poucas vezes à sua extinção. O eixo 4, apesar de também afetar o nosso concelho, atravessa zonas essencialmente de floresta. Eu sou afetado pelos dois. A minha casa é poupada e fica a 12 metros do eixo. Eu queria que a levassem, se for assim. E no outro lado tenho o eucaliptal, que passa mesmo no meio. Mas já disse que prefiro poupar uma oliveirinha pequenina que tenho no meu jardim do que preocupar-me com o eucaliptal. Só dá trabalho. Apesar de também afetar o nosso concelho, atravessa zonas essencialmente de floresta, sem impactos em habitações, que se for aprovada a variante da Nadia. O que por si só não justifica a nossa opção por este eixo, não obstante os impactos que ainda assim existem no nosso concelho. Mas este eixo 4 tem também muito menor impacto nas comunidades, pois, como todos sabemos, para além do cada vez menor rendimento da floresta e o não poucas vezes significativo encargo que representa mesmo para os seus proprietários, há ainda o efeito de proteção destas pelo facto de o corredor da linha de alta velocidade passar a constituir um corta-fogo natural, artificial, pela descontinuidade que induz na mancha florestal, protegendo por essa via a floresta envolvente. O Grupo Municipal, juntos pelo Conselho da Mealhada, vem, assim, propor a esta Assembleia Municipal da Mealhada que, na sua sessão 17/7/2023, delibere a rejeitar liminarmente a proposta de estudo de impacto ambiental referente ao eixo 5 do traçado em epígrafe, aprovar o eixo 4 do mesmo estudo, propondo que seja observada a melhor solução para libertar as duas habitações potencialmente afetadas na Póvoa do Garzão. Era esta moção que trazia aqui, com o objetivo de, naturalmente, texto aberto, com o objetivo de conseguirmos daqui uma posição de força para, em conjunto com a deliberação hoje tomada, mais uma vez refiro, por unanimidade pela Câmara Municipal, se possa, de facto, conjugar esforços no sentido daquilo que todos queremos, a opção pelo eixo 4 e recusar liminarmente o eixo 5. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos, portanto, temos uma moção, vamos discuti-la. Ora, tem a palavra o deputado Abílio Semedo, faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados, Srs. Vereadores, aliás, Srs. Deputados, meus senhores, que está presente aqui e em casa. É óbvio que eu não venho aqui neste momento para discutir a moção que foi apresentada, nem venho aqui para apresentar mais quaisquer informações sobre os traçados, uma vez que penso que tanto o João, como o Nuno Veiga, como o nosso Presidente e os serviços já fizeram a apresentação que penso que será necessária. Portanto, todos nós, penso eu, estaremos já elucidados sobre as imensas desvantagens dos dois traçados. Quero realmente referir que não traz vantagem nenhuma para os habitantes da Mealhada, Mealhada Conselho, este traçado ou esta nova linha. E, portanto, achamos que realmente para nós é prejudicial. No entanto, estou convencido que teremos que aguentar com ele, com o traçado. Agora, uma coisa é certa. Como todos sabemos, e como todos já verificámos, o traçado 5 é desastroso para a União de Freguesias e para o Conselho. Mas a União de Freguesias realmente é atravessada precisamente por esse traçado. Portanto, rejeitamos liminarmente esse traçado. Quando fomos consultados, referimos isso e optámos, obviamente, pelo traçado 4. Portanto, a minha presença aqui é, nesse sentido, é reforçar a posição da Câmara, do Nuno Veiga e do João, e de quem quer mais quiser associar a essa situação, é reforçar a posição e dizer que rejeitamos liminarmente o traçado 5. E, portanto, a termos que aceitar algum, e teremos que o aceitar, isto não vale a pena pensar outra coisa, optamos, obviamente, pelo traçado 4. E era só isso que eu queria dizer.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Ferreira, faz favor.
Boa noite a todos os presentes aqui, lá em casa. Isto para mim é peço que acordei ontem, há 4 anos atrás, com a linha da concordância. Opção A, opção B, eixo 4, eixo 5. Vejo, ainda bem, que vejo algumas mentes que foram um bocadinho mais para a frente e atualmente hoje votam a favor de alguma solução. Totalmente de acordo com o Sr. Deputado João, assino por baixo, tem o meu voto favorável à sua moção de censura, porque estamos a falar de uma obra que somos, eu senti-me impotente à linha da concordância, votava favoravelmente, com abstenção, contra, senti-me impotente. Sim, pautei pelo progresso do país. E penso que aqui todos estamos a favor disso, como é lógico, e que iremos votar favoravelmente à obra, mas sim contra a rasgar o Conselho. Isso é assino por baixo. Contra o minimizar os danos materiais, a luta que os nossos vizinhos, os nossos fregueses, os nossos munícipes tiveram na construção das suas casas. Foi feito na altura, embora muito criticado por algumas pessoas, que o executivo da Junta Freguesia da Baqueriça teve em cima da mesa, batalhou com isso e fizemos por isso. O que é certo é que está a ser construída, por exemplo, a linha da concordância, e posso dizer que não foi danificada, não foi deitada abaixo nenhuma casa, houve lá uns barracos, com o devido respeito pelo que estava, que as pessoas foram bastante compensadas por esses barracos. Mas casas em si, com o suor, a nossa habitação, o nosso número de porta, não foi nenhuma deitada abaixo. Espero que seja ainda minimizado no possível, no projeto eixo 4, o que se possa vir a passar em Barcoço. Já disse ao meu colega João que tem todo o meu apoio para tentar minimizar o que se possa fazer em Barcoço. Eixo 5, nunca, da minha parte, nunca. Queria também dar uma palavra ao Sr. Presidente da Câmara, e conversas que já tivemos há muito tempo, sempre que tiver uma reunião com o IP, não fico um pé atrás, fico os dois. Mas dê um passo atrás mesmo, senão cai. Está bem? É um conselho... é um conselho de um amigo, está bem? Porque já conhece, sabe os problemas que temos tido com a obra da concordância. É tudo muito lindo, vamos... As estradas, a habitação, os ruídos, os lixos, o incómodo que é medonho. Eu caí na asneira, numa dita ida ao IP a Lisboa, caí na asneira, de confiar nas pessoas. Como quem sabe, eu sou pelas pessoas, mas não é aquele tipo de pessoas. São pessoas monopolistas, não olham para nós, estamos aqui no nosso canto. Por isso, Sr. Presidente, sempre com um pé atrás. Está bem? Obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Frederico Santos.
Está a não estragar nada. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal e respectivos membros da mesa, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais, Sras. E Srs. A linha de alta velocidade, que anda em discussão há vários anos, é considerada uma obra estruturante para o país e espera-se que este seja realmente e de facto o início de uma obra que permitirá ligar, esperemos nós, Portugal a Espanha em comboio de alta velocidade. Os tempos atuais pedem soluções de transporte com baixas emissões, sendo que a conversão para a mobilidade elétrica é já um facto. Se até agora o comboio, que deverá, presumo eu, até ser o mais antigo meio de transporte totalmente elétrico, foi descurado e remetido quase ao abandono, com várias linhas desativadas, fraco investimento, é chegada a hora de permitir reerguer esta solução de transporte como uma nova ligação em alta velocidade. Obviamente que a criação de um novo traçado, paralelo à linha do Norte, que ligará Lisboa ao Porto, passando pelo nosso concelho, criará impactos. A saber, será mais uma divisão de território, já aqui foi dito, das várias que já existem no concelho. Será para nós, munícipes da Amealhada, apenas e só uma via, um corredor de passagem, uma vez que nós, munícipes da Amealhada, para usufruirmos do serviço de alta velocidade, teremos que nos deslocar a Coimbra ou a Aveiro. E poderá levar, ou levará mesmo, à destruição de edificado, nomeadamente habitações e empresas. Atendendo a estes factos, importa-se perceber então qual é que é a melhor solução para o concelho, para a região e para o país. A proposta agora em análise contempla 5 soluções, foram aqui apresentadas no início, das quais, e agora vou aqui tentar reforçar, porque acho que às vezes as pessoas que não tiverem muito dentro disto acabam por se perder um pouco, que é as primeiras 4 propostas de traçado no que diz respeito ao concelho da Amealhada são praticamente equivalentes, portanto passam no, na freguesia de Barcoço, um bocadinho ao lado, e depois 2 delas entram em cima na pobregação e até há 2 que nem sequer entram. E depois já há uma 5ª solução, essa sim rasga o concelho de cima a baixo. Ou seja, comparando os prós e os contras dos 2 eixos, que na realidade são 5 traçados distintos, mas centrando-nos apenas e só nos 2 eixos, de entre muitos fatores de comparação, importa realçar que o eixo 5 fará desaparecer a localidade de Rio Covo, já esteve desabitada, atualmente já tem moradores. O eixo 5 impacta diretamente com 24, entretanto aqui já se falou em 28 habitações, enquanto que o eixo 4 aponta para apenas 4 delas, sendo que até há boas hipóteses de nem sequer chegarem a ser demolidas. O eixo 5 passa junto de várias localidades, o que limitará ainda mais futuras expansões, também já aqui foi dito, levando até à diminuição das atuais áreas habitáveis. Segundo o estudo de impacto ambiental que foi divulgado, e este é um documento isento, ou pelo menos esperemos que seja,
e que não leva em consideração os limites administrativos dos concelhos. A alternativa 1, que corresponde ao designado eixo 4, é considerada a solução mais favorável. Sendo que, por ordem decrescente, seguem-se as alternativas 2 e 3, portanto, todas elas com o eixo 4, e só em quarto lugar é que aparece o eixo 5, com a alternativa 5. Ou seja, conclui-se que, atendendo ao que está então exposto, é a nossa convicção de que a melhor solução para o concelho, para a região e para o país, será uma das alternativas que utilizam o eixo 4, nomeadamente aquela que é designada como a menos impactante, que é a alternativa 1. E agora queria fazer uma questão ao Sr. Presidente e se calhar às senhoras técnicas, que era, no documento que foi enviado hoje à tarde, na nota interna de parecer, na página 4, há, parece-me a mim, algumas incongruências de utilização dos termos e que podem levar a interpretações erradas. Estes documentos, quando depois forem para a IP, ou se é que vão, não sei, mas se forem é preciso ter algum cuidado, porque é referido no documento, e também já aqui foi dito, e eu assumo que possa ser um erro de expressão, mas aí está escrito, e portanto temos de ter algum cuidado com isso. Nessa página 4 é referido que quer as juntas de freguesia, quer o próprio município, opta pelo traçado 4. E o traçado 4, se nós formos a levar aquilo à letra, é na realidade a alternativa 4. E na realidade a alternativa 4 é a pior de todas, do ponto de vista de impacto ambiental. Portanto, das duas uma, ou se altera esses termos para eixo, que é, presumo que seja isso que se pretende, é só na página 4. Aparece várias vezes traçado, traçado 4, opta-se pelo traçado 4, traçado 4, e eu julgo que traçado 4 levará ao entendimento de quem for ler isto, levará ao entendimento que a mealhada quer a alternativa 4 e não é esse o intuito. O que nós queremos é a alternativa 1, portanto nós temos que escolher uma alternativa e acho que devemos referir que a nossa alternativa é a 1, sequencialmente a 2 e a 3, que são exatamente por esta ordem as que estão nomeadas no estudo de impacto, e não a alternativa 4, okay? Porque essa é a pior de todas, portanto não podemos usar página 4. Diz, o início tem o termo, não é história, é... agora não tenho aqui o papel, mas tenho aqui antecedentes, certo? Na página 4. Pronto, mas se for preciso eu posso depois no fim...
Documento 2 da Câmara, não?
Não é o documento da Câmara, é o anexo da nota interna. Tem o número, informação interna, número 9.945/2023. Foi um dos anexos que foi hoje enviado aos munícipes. Aos munícipes, não, aos deputados. Está assinada pelos serviços técnicos.
Não conseguimos encontrar. Peço imensa desculpa.
É esse documento?
Ah, é este.
Não é, não.
Sim. Portanto, elas estão numeradas em baixo. E há uma que diz, página 4. E, por exemplo, podemos logo começar com a freguesia de Casalcomba opta pelo trajeto número 4.
Isto foi o que foi na altura...
Mas a Câmara Municipal também opta, no final diz, o traçado 4, que atravessa as freguesias de Barcoço e União de Freguesias de Ventosa, foi escolhido pelo município. E não é o traçado 4, seguramente. É o eixo 4, ou então...
Não, aqui é... Desculpa. A esta data, as designações eram por traçados e não por eixo.
Depois saiu este...
todo o estudo de impacto ambiental de 2007 a 2010, em que foi emitida a guia, todo o documento tratava em traçado 4, traçado 5.
E como é que no Barcoço diz eixo 4 e eixo 5?
Porque este...
Não, desculpa lá.
Então há aqui uma incongruência. Deixem-me só... É que não. Se o Barcoço fala em eixo 4 não. E eixo 5.
Desculpem lá. Sim, eu entendo. Sou presidente da autoriza. Peço desculpa. Isto tem a ver com os antecedentes, ou seja, tem a ver com o processo de 2009. Por isso é que diz antecedentes.
Certo.
Pronto. Depois é que vamos falar agora na realidade. O que é que foi escolhido em 2009, se não estou em erro, são os antecedentes e aí eram traçados. Agora são eixos.
Então, alguma coisa não vai ser, porque na Junta de Freguesia de Barcoço, a resposta diz eixo 4 e eixo 5, a de Casal Comba já diz trajeto número 4. Há aqui alguma coisa que não bate... Não bate.
Foram respostas antecedentes, ou seja, em 2009. Isto tem a ver aqui... Não?
É que não me parece, é que isto diz que é a resposta de 22 de setembro.
Mas por essa correção... Eu não sei se foi distribuído, se não. Nós enviámos um documento a reforçar que tem a ver com o estudo de impacto ambiental, projeto da linha. Portanto, foi este documento que enviámos hoje após reunião de Câmara. O Sr. Presidente tem, portanto.
Sim, tenho.
E foi distribuído. Pronto, este. Mas sim, nós vamos verificar se ali estiver essa incongruência, será corrigido. Foram as respostas juntas. Sim, mas corrijo porque pode levar a induzir algum erro. Então, nós vamos analisar isso. E agradecemos essa chamada de atenção. Iremos... Sim. Pronto, depois, não sei se leram este documento que hoje levámos à reunião de Câmara, que reforça ainda mais toda esta a nossa posição. Mas agradeço o alerta. Iremos analisar concretamente. Tá. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Já está... Sr. Deputado João Louceiro, faz favor.
Pois é, porque eles andam constantemente a alterar. Isto é para o tempo que está do lado básico.
Muito boa noite a todos e todas que participam e acompanham esta sessão. Já na sessão pública que foi feita e ainda bem que foi feita na sexta-feira passada, enfim, demos nota da percepção que temos que esta matéria devia ser discutida com mais tempo. Exemplo, enfim, desta falta de tempo até para analisar a complexidade dos assuntos que estão aqui, é este documento que há pouco que estava agora a ser referido e que nos chega às mãos. A mim chegou-me às mãos agora. Não tive durante o dia por outros afazeres. Não acabei por não consultar o e-mail e não teria sequer possibilidade de o fazer. O envolvimento da população, aquela que se quer envolver na discussão destes assuntos, não é uma coisa que se consiga de um momento para o outro, e parece-nos que aqui, aliás, ouvimos falar de decisões que a Câmara discutiu e tomou já há uns meses, e entretanto o assunto esteve parado até agora. Mas aquilo que temos agora é aqui o encargo de tem a Câmara esse encargo e procura aqui, quer me parecer que a ideia é essa, um respaldo também na Assembleia Municipal. Tem a Câmara a responsabilidade de se pronunciar pelos estudos, a partir dos estudos. O que está aqui em causa não é sequer, enfim, uma pronúncia sobre os estudos de impacto ambiental, como há pouco me pareceu, já falo disso, ouvir na proposta de moção que foi aqui apresentada. Aquilo que é preciso é a pronúncia que a Câmara hoje fez por unanimidade, o que é um aspecto que penso que deve ser sublinhado, a pronúncia sobre o que está aqui em alternativa, e em particular aqueles dois eixos, sendo que um, e foi aqui novamente demonstrado, creio, de forma suficiente, que há uma destas hipóteses, que é uma hipótese que esventra o Conselho e que tem realmente impactos demasiados no nosso território e sobre as nossas populações. Queria dizer, relativamente a estas matérias, para que fique claro, já também tive a oportunidade de o fazer na sessão pública, que o PCP, pelo qual eu sou eleito aqui nesta Assembleia, é a favor da linha de alta velocidade. Aliás, ela insere-se num plano ferroviário nacional e aquilo que nós dizemos sobre esta matéria é que é preciso concretizar o que se anuncia há décadas. E chamando aqui a atenção que o que está em causa neste plano ferroviário nacional não é só a questão da alta velocidade. Há outros elementos e há um prazo longo de execução, mas o problema que temos tido é que os anúncios são feitos, mas os desenvolvimentos é que depois não aparecem. E porquê? Porque há outras opções que se sobrepõem a esta do investimento na ferrovia. Opções como, por exemplo, a do controle do déficit, aquela coisa das contas, das imposições da União Europeia sobre as contas, que vão fazendo com que os governos sucessivamente ponham travão em investimentos que tardam, e é o caso da questão da linha de alta velocidade. Não basta, no entanto, na nossa perspectiva, o investimento na linha de alta velocidade. Aliás, relativamente a esta matéria, queremos que há outros aspectos que é preciso terem atenção, nomeadamente opções que a própria União Europeia procura impor numa perspectiva de tornar a ferrovia em Portugal um espaço assegurado pelo nosso país, mas para o negócio de grandes grupos privados ligados à exploração da ferrovia, não só do transporte, como do material circulante. E a União Europeia tem caminhado muito neste sentido de impor estas opções, porque essas grandes empresas vêm lá das economias do centro e portanto, muitas vezes as limitações são grandes em relação àquilo que deve ser a soberania nacional naquilo que tem a ver com estes investimentos e muitos outros. Portanto, eu dizia que as propostas do PCP relativamente a esta matéria apoiam realmente a linha de alta velocidade, é um investimento que consideramos de interesse nacional e que peca por tardio, mas que deve ser acompanhado por um conjunto de outros investimentos noutras linhas, até naquelas, como acontece aqui no nosso concelho, que foram estupidamente encerradas quando abertura para soluções importantíssimas do ponto de vista da economia, do transporte, daquilo que o país precisa. Estou-me a referir à linha que liga Pampilhosa à Figueira da Foz, que foi, um crime o encerramento e que o PCP continua a insistir na necessidade de recuperar esta linha. Bem, mas isto, há outras vertentes ligadas a isto que vão até à forma como hoje, como foi retalhado o transporte ferroviário e a responsabilidade sobre a ferrovia e o material circulante. É um caminho que precisa de fazer marcha atrás, digamos, o retalhar que foi feito do transporte ferroviário e daquilo que está associado. As nossas propostas passam também, seguramente, pela valorização de quem trabalha na ferrovia, que da mesma maneira como noutros setores, na educação, que é por acaso o meu, na saúde, que é de outros, da mesma maneira também o trabalho, a situação de quem trabalha na ferrovia, o conhecimento que tem é algo que é fundamental. Não é? Aquilo que, portanto, que queríamos aqui dizer é a nossa absoluta concordância com a opção que a Câmara seguiu, foi aprovada por unanimidade e foi aqui, de novo, fundamentada pelo tal eixo 4. Isto tem a ver com a defesa que fazemos da linha de alta velocidade e com a escolha de uma solução que tenha o menor impacto possível. E o eixo 5 parece feito de propósito para ter o pior impacto possível no nosso concelho. Não é? Quase parece uma proposta para deixar cair tal a violência que ela parece ter. Não é? Há aqui outros aspectos que também é preciso ter em conta e que frequentemente são desprezados e não deviam. Não é? É garantia de indemnizações justas e de compensações também para as populações e territórios que sofrem quer os impactos presentes durante a obra, quer os impactos futuros da exploração da obra. E aí há experiências muito negativas, já foi aqui referido até, não tenho condições para comprovar, mas certamente que o que foi dito aqui tem fundamento, de propostas de indemnização para a destruição do edificado que são ridículas em relação aos preços que hoje custa a construção, não é? Termino dizendo aqui que realmente, referindo que o que estamos aqui a decidir é a decidir, a corroborar esta escolha entre um eixo e outro, notar também que já foi aqui referido que é muito importante que mais pessoas participem na consulta pública que está a ser feita, e aqui certamente poderemos, enfim, ter alguma influência, mas é bom que a Câmara, no ponto de vista da comunicação, também tenha procure até ao fim da consulta, e há poucos dias para o fazer, não é? Que haja mais pessoas a rejeitarem de forma clara a estratégia que era proposta na sessão pública, era esta, a rejeitarem de forma clara aquela opção do eixo 5. Terminando mesmo, dizer que nestas coisas, enfim, quando os documentos, as posições, às vezes são complexas e aparecem em cima do acontecimento, é difícil avaliá-las. Nós tivemos aqui a proposta de uma moção, que aliás apreciei e gostaria de me poder debruçar com mais cuidado do que é possível numa primeira audição sobre os conteúdos da proposta de moção, que aqui foi trazida pelo eleito João Lousado. No entanto, foi-me parecendo ao longo da exposição que há aspectos que nós não podemos acompanhar depois daquilo que eu disse, começando pelas reticências que acabam por ser colocadas, enfim, no meio de outros argumentos, e foram aqui expendidos até outros argumentos já fora do texto que lá estava, e que são reticências relativamente à linha, ou a esta linha, como foi dito, da alta velocidade. Aí não poderemos acompanhar, embora pareça depois que o que estamos a decidir naquela moção é uma pronúncia sobre um eixo ou outro, mas os conteúdos são muito mais, enfim, vão muito para além disso e precisam de uma apreciação mais fina para não andarmos, como muitas vezes acontece, e sobre estas coisas dos transportes não é poucas vezes que acontece, não andarmos incautamente de um lado dizermos uma coisa e depois, sem querer, estarmos a dizer outra. Para já é isto. Concordância com a posição que foi aprovada pela Câmara.
Obrigado. Deputado André Mel, faz favor.
Todos. Eu provavelmente vou ser um bocadinho confuso, porque surgiram aqui algumas questões que eu não tinha preparado, especialmente esta questão da moção, que nós apoiamos, e que eu pessoalmente apoio completamente, até porque dá nota de um ponto muito importante, que é a exigência que fazemos ao município de apoiar os munícipes prejudicados, somos todos prejudicados, mas alguns mais, e dar apoio logístico, jurídico, e todo o apoio possível e político, e de força política a todos os prejudicados por este traçado, esta linha do TGV, que não é obrigatoriamente desenvolvimento do país. Eu pessoalmente não concordo com isso, acho que não, é uma linha que não faz falta nenhuma. Beja e Viseu vão continuar sem comboio, Bragança também, Vila Real também. Portanto, que o TGV vai ser um desenvolvimento para Lisboa e Porto é capaz. Não vai ligar a alta velocidade da Espanha, porque Espanha vai mudar para a bitola europeia e nós não. Portanto, vai deixar de ser a bitola europeia, vai passar a ser a bitola Lisboa-Porto, que é o que nós temos, mas isso é outra questão. Quanto à questão da moção, a referir que apoiamos, e que especialmente nesse ponto de apoio às populações, porque nós temos que aprender com os erros. A linha da concordância, a maneira como foi lidada politicamente foi um erro, não se apoiou as populações e nós somos obrigados e devemos corrigir esse erro. Há a possibilidade deste TGV nem acontecer, é o que muita gente diz. As noites perdidas pelos nossos munícipes que estão em risco de ficar sem casa, já ninguém lhe paga, nem ninguém lhe as tira, nem as chatizes, mas em tudo o resto que estiver ao nosso alcance devemos fazer esse esforço. Também concordo ali com o Sr. Presidente da Junta da Bacariça, que ouvimos aqui muitas vezes a queixar-se, e com razão, do que tem sofrido e do que as populações dele sofreram com a linha de concordância. O IP realmente não parece ser uma instituição em quem se deva confiar muito, mas eu queria lembrá-lo que o IP tem uma tutela. E essa tutela é o governo PS, há 7 anos. E essa tutela e esta decisão foi tomada por um ministro da Infraestrutura chamado Pedro Nuno Santos, que por acaso foi eleito pelo Distrito de Aveiro, nas últimas eleições, com maioria absoluta. Hoje é segunda-feira, os deputados têm o dia de segunda-feira para estar em contacto com os eleitores, não temos aqui nenhum deputado do Distrito de Aveiro, nem os que foram eleitos para esta Assembleia. É preciso notar isso. Hoje é o dia de estar com os eleitores, a Assembleia é à segunda-feira e os deputados não estão aqui. São opções, temos que aceitar, as pessoas lá saberão e pronto, tem que viver com essas decisões. Mais uma vez, também concordamos com a posição da Câmara. A questão do traçado parece-me óbvio para toda a gente e era só isso que queria dizer. Muito obrigado, boa noite.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Sidra, faz favor.
Boa noite, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, boa noite, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Deputado, os membros da Assembleia, os presentes, quem nos está a ouvir. A freguesia de Barcoço é, sem dúvida, a freguesia mais afetada, pois é o troço 4 que também nós defendemos. Pelo impacto que tem na freguesia, no concelho, sem dúvida nenhuma que é a solução mais viável ou mais sensata ou equilibrada. Só queria, e tudo já, penso que já muito se foi dito aqui, ou quase tudo, ou tudo já foi dito, não vale a pena insistir em mais razões de eixo 4, eixo 5, portanto, o eixo 4 é sem dúvida o que menos prejudica o concelho. Só queria alertar para que a Câmara Municipal, quando do projeto de execução, não é? Porque isto ainda é um projeto preliminar para efeitos de estudo de impacto ambiental, que salvaguarde as infraestruturas públicas da freguesia de Barcoço, nomeadamente estradas de acesso à obra, passagens hidráulicas que irão ser afetadas, caminhos públicos que irão ser afetados, com acessos dignos para a população da freguesia, e também verificar se em situações de aterro significativo em zonas de vinha em produção, que haja a possibilidade de ser feita em viadutos, com o objetivo de minimizar a ocupação do solo e tirar o proveito, apesar do impacto das obras de arte, que se utilize o máximo possível de solo afetado. Era essencialmente isso que eu gostava de deixar aqui, um pequeno alerta, para minimizar os possíveis impactos, os possíveis incómodos à população de Barcoço, no sentido da evolução do próprio país e de termos a linha de alta velocidade a atravessar o concelho da Amealhada, mas no seu eixo mais favorável e assim ser possível então termos pronto, esta solução do eixo 4 fortemente votada nesta Assembleia. Era só o que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado.
Deputado Bruno Veiga, faz favor.
Boa noite a todos. Eu há um bocadinho esqueci-me de dar aqui duas ou três linhas e esta tem exclusivamente a ver com o Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente da Câmara, eu pedi uma rotunda para a Pedrulha e o IP está-me a dar quase uma passagem de nível para a Nacional 234. Portanto, ao Sr. Presidente, nas negociações que tenha com o IP, lembre-se da rotunda da Pedrulha. Obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos proceder à votação da moção. A moção... Diga. Desculpe. Pô-se lida. Outra vez.
A informação total para proceder à votação em conformidade, se fosse possível.
Tanto quanto percebo, a moção defende o eixo 4, portanto, que é, entre os dois eixos péssimos, é o menos péssimo. Não é o menos mau, é o menos péssimo. Realmente impressiona-me que a reserva agrícola, a reserva ecológica, que tem... atirado tanto a autarca por esse país fora, para certos sítios que eles não gostam de estar, que são os tribunais, e muitas vezes até com penas, afinal de contas, a reserva agrícola e a reserva ecológica são apenas figuras decorativas nas restrições, digamos, sobretudo à gestão do urbanismo e, enfim. É curioso que os estudos de impacto ambiental estão-se borrifando com condução do Poder Central para reservas agrícolas e reservas ecológicas. Pronto, estão a ver já. Aguardamos um bocadinho.
Entretanto, já esclareci o Sr. Deputado João Louceiro que a referência a esta linha de alta velocidade é na minha intervenção. Não faz parte da moção.
Tá? Tem outro?
Tenho outro, pois se me devolverem, não tem problema, posso ter outro.
Pois, mas Rabelo, hoje não. Hoje não. Deu? É para ele poder fazer à tarde amanhã.
Ah, está bem, está bem. Mas eu mando por e-mail.
Para lá. Está bem. Está visto? Vamos então proceder à votação. Pergunto. Como? Pergunto quem vota contra. Como, como? A moção, exatamente. Quem vota contra a moção? Quem se abstém? Os restantes votam a favor, naturalmente. Portanto, é aprovada por maioria com uma abstenção. Como, como? Quer fazer declaração de voto? Com certeza. Portanto, uma abstenção. Sr. Deputado João Louceiro, faz favor. Faz favor.
Sim, só muito sumariamente dizer aqui também a representação dos companheiros da bancada do Partido Socialista que efetivamente nós votámos a favor e genericamente concordamos com veemência relativamente às linhas gerais da moção, designadamente que estamos manifestamente contra o eixo 5 e que concordamos com a aprovação do eixo 4 na medida em que, como já foi aqui veiculado por todos, é aquele que causa menos impacto ao nosso município. No entanto, não podemos deixar de sublinhar, de salientar que estamos a favor da criação desta linha de alta velocidade e, portanto, esta parte introdutória que vem dizer que a proposta não serve aos melhores interesses do município não corresponde à verdade. Nós genericamente e ideologicamente concordamos com a criação da linha, simplesmente não concordamos com o eixo 5. Era só isso.
Muito bem. Está registado. Faz favor, João Luceiro.
Bom, de alguma maneira, a intervenção que eu tinha feito também conduzia à abstenção. Mas dar nota de que, voltar a frisar, que do ponto de vista do PCP, o investimento na linha de alta velocidade é um investimento importante, que deve ser enquadrado por outras coisas. Dar nota que estamos inteiramente de acordo com a posição que a Câmara hoje assumiu de rejeição do eixo 5, com as dificuldades que já notamos, uma exposição extensa e complexa, pareceu-nos, e parece também isso confirmar-se, que há elementos nessa moção, elementos de enquadramento que nós não podemos acompanhar, razão pela qual nos abstivemos.
Muito obrigado. E parece-me que...
Sr. Presidente, há mais alguma questão?
Sr. Presidente, eu acho que era importante, pronto, a moção foi aprovada, excelente, mas também era importante, certamente, não sei, mas que a Assembleia tomasse uma posição, se concorda, ou seja, relativamente à posição que a Câmara tomou. Eu acho que seria muito importante nós enviarmos um documento também, ir a esta moção, ir a da Câmara Municipal. Portanto, o documento aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, penso que seria importante haver aqui uma posição de força de toda a Assembleia com unanimidade no apoio ao eixo 4. É uma proposta, não sei se o Sr. Presidente assim o entende, mas acho que tinha bastante impacto com essa posição, não é? Que eu percebi que, pelo menos, a ideia que me deu, ou seja, penso que há unanimidade, não é? E eu acho que era importante, respeitando e valorizando a moção apresentada, que eu acho que foi extraordinária, mas acho que seria interessante essa posição. Mas deixo isso à concessão, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Com certeza. A moção que foi aprovada, obviamente, que é a mesma posição que a Câmara tomou. Mas se há que tomar, digamos, uma posição relativamente ao que foi deliberado pela Câmara, podemos ler, temos aqui. Quero ler, Dr. João, se faz favor. Essa é a primeira página.
Desculpa, é só. Enquanto eu dizer isto, porque acho que era importante haver unanimidade. E não ter havendo. Não, ter, eu, não tendo havido. Pronto, mas parece-me, pelo menos. Pareceu-me, durante as intervenções de todos os senhores deputados, pareceu-me que havia unanimidade. Eu viro mais ali agora para o Partido Comunista, para o caro amigo, sou deputado, que não só porque há aqui uma abstenção, não me leva mal, mas pareceu-me claramente que está a favor do eixo 4, não é? E acho que podíamos ter todas as forças políticas aqui representadas.
A questão colocada pelo senhor deputado João Luceiro Peço desculpa, que a questão colocada pelo Sr. Deputado João Louceiro foi relativamente à minha afirmação de que pensamos que esta linha de alta velocidade, tal como está planeada, não serve os melhores interesses deste município. Isto não faz parte da moção, está na minha declaração inicial. Em relação à questão do Sr.
Está votado.
Entendemos que a linha de alta velocidade proposta não serve os melhores interesses deste município, situação especialmente agravada pela opção eixo 5, portanto, consta da moção.
Vamos então ler o texto aprovado na Câmara Municipal.
Emissão de parecer, alta velocidade, fase 1, lote B, trouxe Soura Aveiro, Oiã. Comunica-se a Vossa Excelência que esta Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na sua reunião extraordinária de 17 de julho de 2023, concordar na generalidade com as conclusões do estudo de impacto ambiental, nomeadamente a avaliação comparativa dos impactos ambientais entre o eixo 4 e o eixo 5 do lote B da linha ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, que estabelece que no trecho norte o traçado globalmente mais favorável ambientalmente é a alternativa 1, eixo 4, mais ligação à linha em Oiã. A Câmara Municipal deliberou ainda 1. Reforçar a ideia de que, além do vasto conjunto de impactos negativos do eixo 5, que foram identificados no EIA e na informação elaborada pelos serviços DGGU-PT, deve ter tido em conta que esta solução eixo 5 representa uma forte ameaça ao desenvolvimento e coesão territorial do município. 2. Registar o forte dinamismo em termos demográficos, urbanísticos e económicos que ao longo das últimas décadas se tem observado, para além da amealhada e pampilhosa, nas povoações de antes, Barcoço e Casalcomba. Ponto 3. Considerar como imprescindível que no âmbito da elaboração do projeto desta linha ferroviária, seja a Câmara Municipal de Amealhada consultada para uma análise pormenorizada sobre as propostas de restabelecimentos de ligações viárias, caminhos agrícolas, serventias, valas hidráulicas e outras infraestruturas lineares afetadas pelo traçado. Por fim, a Câmara Municipal pronunciou-se no sentido de que, neste contexto, o traçado do eixo 5, que se desenvolve sobre estas povoações de Barcoço, Rio Covo, Silvã, Pedrulha, Casalcomba e antes, deverá ser totalmente desconsiderado, sob pena de uma parte do capital social e económico do Conselho da Amealhada ficar estrangulado. Assim, remeto a Vossa Excelência o assunto supramencionado para a tomada de posição da Assembleia Municipal da Amealhada na sessão extraordinária convocada para o efeito e ao abrigo do disposto na alínea J do número 5 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Portanto, esta foi a posição tomada pela Câmara Municipal na reunião de hoje. A questão com... Faz favor. Não, emissão de parecer, quer dizer, é o título exatamente disto que estamos a ver, que também é o título. Portanto, a questão que se coloca é pôr à discussão este texto da Câmara, se as pessoas estão de acordo, se não estão, e depois vota-se. Por que não? Faz favor. Micro, por favor.
Eu creio que agora o que está aqui em causa será simples de resolver. Pode ser uma outra moção em que se diga, em que se coloque à consideração da Assembleia Municipal a concordância com... Este nome é complicado aqui para usar... Mas o acordo, pronto, o acordo com a posição adotada pela Câmara Municipal em reunião realizada hoje e com as referências que certamente a mesa fará isso facilmente, da data da reunião extraordinária, e portanto é só isso neste momento, sem ter que estar aqui a procurar, a repisar fundamentação e tudo isso. Enfim, era... estamos ou não estamos de acordo com a posição que foi adotada pelo Executivo.
Pela Câmara Municipal. Alguém quer intervir? Como?
Gosto muito deste discurso muito proativo no sentido dos interesses do município e em conjunto, em concordância, e peço desculpa novamente pela utilização da mesma expressão. Estamos aqui todos a zelar pelos interesses do município e muito me apraz, fora aqui algumas considerações periféricas que já houve aqui lugar, não é? Mas muito me apraz ouvir este tom, era só isto. Obrigada.
Mais alguém quer usar a palavra? Então vamos votar o apoio à posição tomada pela Câmara Municipal na reunião extraordinária que hoje realizou. Está certo? É simples? Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Portanto, votado por unanimidade. Ok? Eu queria-vos pedir que estas duas propostas que foram aprovadas sejam aprovadas a minuto, que é para amanhã poderem seguir viagem para o sítio certo. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos e boas férias, aqui ainda não foi de férias.